É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o promotor Davi Kerber de Aguiar. Ele vai explicar para a gente o que são a escuta especializada e o depoimento especial e como esses recursos são utilizados nas audiências com crianças e adolescentes. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Davi. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar novamente o nosso convite.
Boa tarde, Jéssica, eu que agradeço.
E doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes o que, que significa a gente falar em escuta especializada e depoimento especial, em que caso esses procedimentos são aplicados?
Claro, atualmente tem uma lei nova que foi publicada dia 5 desse mês, e que é publicada 5 de abril de 2017 e está em vigência a partir de 5 desse mês, e ela trouxe um sistema de garantias de direitos de criança, adolescente, vítimas ou testemunhas de crimes. O que que esses dois instrumentos legais aí que tu citaste, a escuta especializada e o depoimento especial, visam? Eles visam com basicamente dar direito a essas vítimas e testemunhas, né, menores de idade, ao direito ao esquecimento, para que o procedimento então seja de forma célere a escuta deles, e também a revitimização. Porque o que acabava acontecendo é que muitas vezes a rede de proteção ou a parte investigativa na persecução penal exigia dessa vítima muitas vezes ser ouvida reiteradamente, às vezes por muito tempo depois do fato, o que obviamente trazia muito prejuízo ao psicológico e ao tratamento. Então surgem esses dois instrumentos inseridos no interior desta lei, da 13.431, que traz uma série de outros direitos, mas esses dois especificamente visam regularizar como ouvir essas crianças nessa situação. A primeira delas, que é a escuta especializada, é focada à rede de proteção. O que é rede de proteção? São equipamentos de saúde, equipamentos de assistência social. Para toda vez que for necessário entrevistar essa criança para um atendimento de saúde, que seja feita de forma técnica por um profissional capacitado e para atender aquela finalidade específica. Exemplo, eventualmente uma médica, um médico precisa atender essa criança e fazer uma entrevista com relação ao abuso sexual. Obviamente ele vai ter que muitas vezes entrevistar sobre a região onde aconteceu esse abuso. Se procura agora encontrar um profissional capacitado em que essa rede de proteção vai escolher para fazer essa oitiva dessa criança, para buscar essa resposta de forma mais humanizada, em um ambiente separado e que permita ela fazer o livre relato do que aconteceu e especificamente trazer menos trauma para ela possível para ter essa resposta. A rede de proteção também, no caso de escuta especializada, se obriga, Jéssica, a se organizar, porque como ela está focada para a proteção da criança, obviamente equipamentos diferentes têm que se comunicar para não ter que perguntar a mesma coisa para essa criança. Exemplo, não vai lá o CREAS, na assistente social, fazer uma entrevista buscando uma informação que é a mesma que já foi obtida para fins médicos. Então tem que obrigar uma articulação da rede de proteção como um todo para que se comuniquem, e até o essencial, que a rede de proteção eleja esse profissional que vai ser capacitado para que todas as vezes que for necessário fazer essa entrevista, essa escuta especializada da criança, seja feita pelo mesmo técnico que reproduza para os demais equipamentos de atendimento. Um ponto fundamental também que a lei deixa claro e que a gente também tem que dividir é que a escuta especializada é diferente da revelação espontânea. Porque, obviamente, quando a criança estiver em atendimento de saúde, um psicólogo, por exemplo, ela vai voltar a contar o fato. Mas vai contar a contar o fato de forma natural, de forma espontânea. A escuta especializada, ela surge quando é necessário interpelar essa criança ou esse adolescente, vítima ou testemunha de algum crime, para que seja obtido o resultado. Já o depoimento especial, nós estamos numa outra seara. Nós estamos na seara da persecução penal, da investigação do crime. Infelizmente, ainda, vamos pegar o principal dos crimes que se investiga no caso de criança e adolescente, ainda é o abuso sexual. Então, toda vez que a gente tem que buscar essa persecução penal, a gente tem que fazer também de forma humanizada e de forma que se evite a revitimização. Aí surge um momento especial direcionado à polícia investigativa e o Poder Judiciário para que a escuta seja feita de forma humanizada e também por um único profissional, né, capacitado para isso, com o auxílio desse profissional para fazer essa oitiva, uma única vez e o quanto antes for possível. Porque não faz sentido o que acontece atualmente, que muitas vezes a criança lá é ouvida e só depois de 2, 3 anos tem que ser ouvida de novo na justiça, em função do nosso sistema, que é um pouco devagar em alguns casos.
Às vezes ela é ouvida várias vezes, né? Nem duas, né?
Jéssica, eu vou te dar um exemplo bem clássico como acontecia antes e como, o que a lei quer evitar. A partir do momento de uma criança que ela faz uma relação espontânea, automaticamente é chamado conselho tutelar. Vai lá, a criança tem que contar de novo para o conselho tutelar. É chamada unidade de base de saúde para fazer atendimento de saúde dela. Novamente o médico pergunta, ela tem que contar de novo. Vai para a delegacia de polícia. Vai lá o delegado, pergunta de novo e ela tem que contar de novo. Vai lá para o judiciário na prova de audiência, na parte da audiência. Vai a criança de novo contar a história. E às vezes, nesse meio tempo, ela já iniciou o tratamento e quer esquecer disso. Ela faz parte do tratamento ela querer esquecer disso. E a gente tem que ir lá toda hora ficar lembrando ela desses fatos traumáticos, sendo que se a gente fizer um procedimento mais conciso em que sirva para todas essas áreas, não faria mais sentido fazê-lo tantas vezes.
E doutor, a gente já tem um prazo de implementação, vamos dizer assim, definitiva desse recurso pelo Poder Judiciário? Porque a gente sabe que isso depende também de toda uma estrutura, né?
A lei já está vigente desde 5 de abril desse mês, né? Então, a princípio, a gente já teria que estar preparado para isso. Mas a lei, de qualquer forma, prevê um prazo de 60 dias para o Poder Judiciário, município, estado e federação nas suas áreas de competência também fazer instrumentos normativos para a sua aplicação. Por exemplo, no caso da escuta especializada, para o município e para o estado já se organizar no sentido de capacitar a rede de proteção, a eleger já esse profissional que vai auxiliar na escuta especializada e assim fazer a implementação legal. Por parte do Poder Judiciário, da mesma forma, no caso do depoimento especial, é dar o equipamento possível, né, para que seja feita. Depois eu acho que a gente vai colocar um pouco como é que funciona cada um de forma mais detalhada, né? E também entregar profissional ao serviço do juízo para que ele seja capacitado, obviamente, e que auxilie nesses depoimentos especiais.
Doutor, para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho melhor sobre todo esse assunto, né, queria pedir para o senhor explicar para a gente quais são os tipos mais comuns que a gente vê de violência contra crianças e adolescentes.
Mais comuns, sem dúvida nenhuma, ainda é a questão do abuso sexual. Esse, infelizmente, é um número que deve nos causar tristeza, porque é um número considerável de abusos sexuais e aqueles que são devidamente investigados são menos do que o necessário. Há também, a gente sabe, que lesões corporais, né, por parte de castigo moderado, que também é uma parcela considerável, mas ainda está um pouco afastado do abuso sexual, que é o que predomina. E tem outros de outras searas também, porque a lei, ela fala em vários tipos de violação de direito, vários crimes, ela prevê todos na prática, desde a violência psicológica, que pode acontecer por através de um bullying, por exemplo, na escola, até mesmo de maneiração parental, que a lei até dá como exemplo essas situações, até mesmo, que eu acho que essa é a grande virtude dessa lei, Jéssica, é trazer pela primeira vez no nosso ordenamento jurídico a hipótese de violência institucional. O que que é isso? É aquela violência que acontece diariamente em postos de saúde, na assistência social e no próprio Poder Judiciário, Ministério Público, Sistema de Justiça como um todo. E qual que é? É aquela que não se verifica como ouvir essa criança de forma adequada, visando evitar a revitimização, que é todo aquele processo nefasto que eu estou comentando contigo. Ao invés de todos os sistemas conversarem entre si e assim fazer uma única oitiva quando necessário, cada um faz a sua, não possibilitando que essa criança esqueça o que aconteceu e revitimizando ela cada vez que tem que contar a mesma história. Porque, obviamente, não se compara ao fato que ela passou. Mas também a gente sabe a tristeza e o trauma que pode causar ter que contar várias vezes o mesmo fato, sem que isso seja de forma espontânea.
Interessante, doutor. E, doutor, depois que há uma denúncia de algum tipo de violência contra a criança ou adolescente, como que funciona a apuração disso, essa audiência, todo esse procedimento? Queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes como que isso é feito pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público de uma forma geral.
No modelo ideal, que a lei que está querendo preconizar, ela de fato tem que ser uma única vez. Vamos dar dois exemplos paralelos. Uma situação em que a criança revela espontaneamente um abuso sexual praticado por um familiar ou por alguém próximo, e uma situação então de flagrante, em que a criança até mesmo é encontrada sofrendo o crime. Nessas situações, a lei prevê que se faça a oitiva de todas as pessoas no âmbito da Polícia Civil, né? Houve todos que viram, todos que ela contou, mas em hipótese nenhuma, conselho tutelar, polícia ou qualquer outro órgão pergunta para ela sobre os fatos. Porque neste momento, a partir do momento que o delegado instaura o inquérito policial, ele comunica automaticamente ao Ministério Público, que faz um pedido chamado de produção antecipada de prova para fins de depoimento especial. Visa o quê? Que essa prova, essa oitiva dela, já seja feita de forma judicializada, visando o quê? Que ela tem que ser ouvida de novo em outras searas, uma vez que para fins de persecução penal, a prova que vale nesse ponto é a prova judicializada, com contraditório, ampla defesa e o direito ao réu se defender. Neste momento em que o juiz marca esse depoimento especial através de uma produção antecipada de prova, leia-se o quanto antes, logo em seguida, na mesma semana ou na outra, é intimado, estará numa sala tradicional de audiência o promotor, o juiz e o advogado de defesa, a depender do caso também o acusado, o investigado, tem peculiaridades que a lei fala que ele pode ser até retirado da sala, e num outro ambiente completamente separado desta sala de audiência, um ambiente acolhedor, junto com um técnico capacitado, pode ser um psicólogo, pode ser um assistente social, contanto que ele tenha capacitação para fazer um depoimento especial humanizado, a criança com esse técnico. Na sala de audiência vai estar sendo passado via vídeo, e gravação, essa conversa que o técnico está tendo psicólogo em tempo real. Então fica separada a criança, esse psicólogo começa a questionar, conversar com a criança sobre o que aconteceu, permitindo que ela faça a narrativa livre, no tempo dela, com perguntas de forma adequada para a idade dela também, e está lá, juiz, promotor e advogado vendo a audiência numa sala paralela. Terminada essa primeira fase desse técnico conversando com a criança, e obviamente ele já é preparado para buscar os elementos também da persecução penal que a gente necessita para eventual responsabilização do criminoso ou até mesmo absolvição dele, caso não tenha feito nada, surge um segundo momento em que é permitido as pessoas da sala de audiência fazer perguntas para a criança. Mas essas perguntas são transmitidas para este técnico, que traduz também na linguagem da criança, para que ela responda,
que interessante.
E responda no tempo dela. Vou te dar um exemplo do que acontecia, infelizmente, antes nas audiências tradicionais com crianças e adolescentes. Dos mais das vezes, poderia ouvir perguntas inoportunas, do tipo, só para exemplificar e mostrar como a lei trouxe benefícios, do tipo, perguntar para a criança, você gostou do abuso? Mesmo o juiz indeferindo, e ele indefere, porque o Poder Judiciário é um protetor das crianças, a pergunta já foi ouvida por essa criança. Por mais que a gente tente evitar, já houve o prejuízo secundário da revitimização. Só o fato de ela estar num ambiente separado já evita todas essas situações que trazem trauma assim na criança. Sem contar que a sala de audiência, quem já foi testemunha, nós mesmos já trabalhamos em processos, quando a gente vira testemunha em alguma coisa, a gente vê o quanto ela amedronta, é um ambiente que não é adequado, é um ambiente invasivo, em que vai estar lá pessoas te perguntando, te questionando. Não é lugar para a criança estar. Então, nesse ambiente separado, com esse profissional capacitado, porque ele acolhe essa criança antes da oitiva, ele prepara ela bem, então, obviamente, é respeitado o direito dessa criança. E ainda mais, a gente sabia que tinha outros problemas também nas audiências tradicionais. Estava lá a criança esperando na antessala da sala de audiência junto ou perto do abusador. Apesar da lei já vedar isso, a gente sabe que às vezes acontecia. Então é de todo salutar essa mudança. Ela encontra o justo meio, a justa baliza, em que de fato tem que se buscar a responsabilização, porque, por exemplo, no caso de abuso sexual, a gente sabe que, infelizmente, os réus reincidem, então é necessário a gente perseguir essa persecução penal de forma adequada, evitando a reiteração penal, mas também fazê-lo de forma a respeitar o máximo possível e gerar o menor dano possível para as crianças.
Interessante, doutor. E, doutor, conta também para os nossos ouvintes qual que é o tipo de acompanhamento que tem que ser destinado a essas crianças e adolescentes que foram vítimas de violência e após a realização da audiência. Como que o Poder Judiciário está tratando isso agora?
A lei, nesse ponto, a Lei 13.431, ela fortaleceu. ela fortalece o sistema, ela obriga todos os sistemas de segurança pública, entra do Poder Judiciário e nós, uhum. Ministério Público, sistema de saúde, sistema de educação, sistema de assistência social, a se estruturar para atender essa criança em todas as suas demandas. Porque a partir do momento em que ela tem esse direito violado, evidentemente vai surgir uma demanda de assistência social, via CRES ou CRAS, para que faça o atendimento da família e verifique o porquê aconteceu a situação de vulnerabilidade. No plano da saúde, da unidade de saúde, desde os exames de IML, usando buscar a questão do criminal, como do atendimento psicológico dessa criança. Então, a lei obriga que esses equipamentos se especializem nesse sentido também, que façam os atendimentos de forma adequada e de forma prioritária, sempre respeitando o tempo da criança, é óbvio, mas que seja logo. Hoje, infelizmente, não pode ter a situação que tem, que uma criança vítima de violência ou abuso sexual, especificamente, demore 60, 90, 120 dias para iniciar um atendimento psicológico, porque é óbvio que essa demanda já nasceu e ela tem que ser feita o quanto antes. Então ela obriga sim que nós, enquanto poder público, nós somos uma coisa só. A gente divide em áreas, mas a gente tem um fim só. Se converse, organize protocolo de atendimento dessas crianças para que não aconteça os absurdos que aconteciam muitas vezes, em que uma criança vítima de abuso sexual ficava 24 horas, 48 horas com o objeto daquele ilícito, ou seja, violada, não sabendo em qual hospital ir e de que forma acolher, então, essa questão de atendimento e de prova necessária para persecução penal. Isso que a gente está falando é violência institucional. É quando a gente não se organiza, e é uma falta nossa enquanto poder público para fazer um atendimento coerente, rápido e adequado para essas crianças.
Uhum. E doutor, que dá para a gente dizer para os nossos ouvintes a respeito de como que está esse processo de implementação de tudo que está disposto assim, nessa lei, da questão do depoimento especial, desses espaços próprios para as crianças no país e no nosso estado do Paraná especificamente?
Importante desde já esclarecer que muitos locais do Brasil como um todo, especialmente isso nasceu no Rio Grande do Sul, mas o Paraná já tem lugares fazendo isso, já realizavam o depoimento especial na forma que a lei preconiza. Já havia essas boas práticas. O que a lei fez foi uniformizar, obrigando para que seja feita em todo o Brasil. Hoje, o que tem que se pensar é em estruturação do serviço como um todo. Na parte do Poder Judiciário, a gente conseguir que em cada comarca tenha um psicólogo disponível ou um assistente social, né? Porque ele não fala qual profissional tem que ser, sim, tem que ser capacitado, disponível para que faça esse procedimento de banho especial e que seja capacitado para tanto. Segundo lugar, também haver espaços, salas específicas para fazer esse atendimento especializado do banho especial, porque como eu falei, ele é separado de uma sala de audiência, então exige um espaço separado. Muitas vezes não vejo problema nenhum e os protocolos internacionais que são seguidos pelos psicólogos para fazer essa entrevista de depoimento especial falam que não precisa ser extremamente lúdico, mas tem que ser acolhedor. Então, obviamente, exige um preparo nesse sentido também. Já na outra ponta da rede de proteção, também tem que contar com espaços adequados para fazer esse atendimento. Vou dar um exemplo, não pode no IML a criança ficar esperando horas e horas juntamente com outros casos de abuso sexual, sendo que a gente sabe que o atendimento tem que ser rápido e priorizado para não ficar naquela situação de revitimização. Então, os equipamentos que atendem a criança como um todo, disponibilizar espaços acolhedores para recebê-la e que seja priorizado o seu atendimento de verdade. E para isso o quê? Investimento. A gente sempre entra na questão do investimento. Agora cabe a gente mobilizar o Estado como um todo, município e federação, para que invista nos equipamentos que atendam as crianças e adolescentes, para que conte com o pessoal e que locais adequados para atendimento.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o promotor de justiça, o Dr. Davi Kerber de Aguiar. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre a escuta especializada e o depoimento especial. Cursos que são utilizados nas audiências com crianças e adolescentes que foram vítimas de violência. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema que estamos discutindo aqui hoje, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutor, conta um pouquinho para os nossos ouvintes sobre qual que é o papel do Ministério Público na proteção das crianças e dos adolescentes que foram vítimas de violência.
O papel é o papel de proteção especificamente no âmbito do Poder Judiciário e da articulação da rede. Nesse ponto, a lei, quando fala nessa articulação que todos temos que ter, na criação de protocolos para atender essa criança de forma célere, não há um titular a fazer isso na lei, não fala quem tem que iniciar esse movimento. Mas a gente entende, quanto Ministério Público, que a gente tem que devemos iniciar esse movimento de organização da lei de criação de protocolos municipais por duas razões. Primeiro, que a lei obriga a todos a agir em favor de criança e adolescente. Isso inclui, obviamente, o Ministério Público. E segundo, que o Ministério Público, enquanto titular da ação penal, da persecução penal, né, ele tem todo o interesse em que ela aconteça conforme a lei e de forma célere para essa vítima ou testemunha. Por outro lado, também a gente sabe que acontece reflexos também nas áreas de família e infância, muitas vezes, quando acontece um crime contra a criança. Exemplo, quando o abuso é praticado intrafamiliarmente, por um pai ou por uma mãe. Vai ter um reflexo na ação da instituição do poder familiar. Então, por essa razão, em que o Ministério Público também é o principal titular desse tipo de procedimento de proteção da criança. Então, nós, enquanto instituição, já estamos, inclusive, unidos com o Poder Judiciário, que desde 2006, e isso eu acho que rende parabéns ao Poder Judiciário, já iniciou um movimento de articulação com todos esses atores, Ministério Público, Ordens dos Advogados do Brasil, Defensoria Pública, Polícia Civil, para que já iniciasse um protocolo, até mesmo antes da lei, de atendimento adequado de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de abuso ou outros crimes. Então, esse momento já está acontecendo com a participação do Ministério Público, iniciado pelo Poder Judiciário, e eu acho que o principal papel é todos esses agentes, incluindo o MP, façam essa lei valer de verdade. Porque não adianta também, Jéssica, daqui a pouquinho a gente instituir um depoimento especial de forma adequada, mas eu dessa criança, mesmo na forma de depoimento especial, acontecer daqui a 2-3 anos. A gente fere um dos aspectos basilares da lei, que é a celeridade do procedimento para ouvi-la e o direito a ela esquecer. Também não adianta se a gente fazer um procedimento sem um profissional capacitado de forma adequada. Porque se as perguntas inadequadas passarem a ser feitas a partir da sala especial, também não atende o fim da lei. Então, é essa fiscalização que deve haver e essa exigência, porque a lei tem que ser cumprida, é que o Ministério Público tem que auxiliar ao Poder Público para que faça acontecer.
E, doutor, de uma maneira geral, o que ainda precisaria ser aprimorado pelo Poder Público, de um modo geral, como o senhor falou, todos os entes têm que trabalhar juntos nisso, né? E nessas medidas de proteção às crianças e adolescentes que foram vítimas de violência?
Eu acho que o primeiro recado que tem que ser dado, e a lei ajuda muito no artigo 13, é que todos nós somos responsáveis pela proteção das nossas crianças e adolescentes. A gente tem ainda em alguns locais algumas resistências, por exemplo, da rede de proteção, fazer a denúncia. E não porque, obviamente, não querem proteger essa criança, porque acham que o papel deles não é investigativo. E não se trata disso. Se trata da proteção, levando a comunicação ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, ao Conselho Tutelar, de que houve uma violação de direito para iniciar, por exemplo, o procedimento de depoimento especial. Então, passa pela conscientização da rede nesse sentido, que a gente, obviamente, cada um tem um papel, mas na proteção todos têm o dever de comunicar às autoridades no caso de notícia de violência ou qualquer outra situação de abuso contra criança e adolescente. O ponto, eu acho que principal, é que esse artigo 13 da lei fala que é qualquer cidadão. Então, ele não coloca só aos personagens da rede. Sabe aquele caso, Jéssica, em que tu tem um vizinho e você nota que está havendo algum tipo de violação de direito dessas crianças? A gente acha que a gente não tem nada a ver com isso? Primeiro que a gente tem tudo a ver com isso. As nossas crianças são nossas. A gente tem que cuidar delas como um todo. E segundo, hoje, a lei, nesse artigo 13, que eu também tentei explicar, obriga a todos, inclusive a população. Então, tem canais para isso, e que é possível até fazer essa denúncia de forma anônima, mas não dá para deixar essa criança sem proteção. Até porque, na melhor das hipóteses, se não está acontecendo a violação de direito, se certifica que não está havendo a violação de direito. O que não se pode é a gente ver uma situação em que é muito possível de ter violação de direito e a gente simplesmente se silenciar.
Aproveitando que o senhor tocou no assunto, doutor, eu queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes como que um cidadão pode denunciar um caso que envolva violência contra uma criança ou um adolescente. E a quem que ele pode recorrer numa situação como essa?
O principal deles, assim, é com certeza o Conselho Tutelar. Hoje, o Conselho Tutelar, na verdade, é o único órgão constitucional especializado só em criança e adolescente. Porque juízes têm várias áreas de atuação.
Sim.
Promotores também. Mas o único órgão constitucional que tem só o cuidado da infância e juventude como mistério é o Conselho Tutelar. Então, seria uma bela porta de entrada. A segunda delas, sem dúvida nenhuma, é as próprias polícias, a Polícia Civil e a Polícia Militar, caso esteja ocorrendo alguma coisa de flagrante. Sendo que o Ministério Público também é porta aberta para denúncia de qualquer tipo de crime contra criança e adolescente. Um canal que eu gosto muito e que, de certa forma, protege o denunciante se eventualmente ele fica com um vizinho, por exemplo. Fica
tiver medo, né?
Medo, fica preocupado com a interação que vai ter na comunidade caso faça uma denúncia. É o Disque 100. É Disque 100 mesmo, Disque 100 lá em qualquer telefone. Faça a denúncia tentando dar o máximo de detalhes possível do que vem acontecendo. É possível ficar de forma anônima, é só fazer um pedido para atendente. A partir do Disque 100, que é um órgão federal, ele comunica o Conselho Tutelar no Ministério Público, que vão tomar as medidas cabíveis para fazer uma avaliação preliminar da denúncia. É um ótimo instrumento e a gente acaba com a questão da omissão.
E, doutor Davi, de modo geral, quais são os desafios dos operadores do direito na apuração desses casos de violência que envolvem crianças e adolescentes? Como o senhor comentou com os nossos ouvintes, muitas vezes acontece em uma situação que é intrafamiliar essa violência, né?
Exatamente. Tem um desafio nosso, assim, dos operadores de direito, que é uma questão vinculada, Jéssica, à mudança da cultura jurídica. Porque nós, promotores, advogados, juízes, né, a gente está acostumado a gente fazer perguntas diretas às crianças e adolescentes em audiência. É saber que esse profissional capacitado, que vai estar numa outra sala acolhendo essa criança, é muito mais preparado para fazer isso que a gente. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Eu acho que a gente botar a sandália da humildade e entender que a gente tem que ceder a proteção da criança em favor desse profissional. Porque esse profissional capacitado, ele é tão importante que a lei até prevê que ele pode, inclusive, vedar perguntas eventualmente feitas da sala de audiência, obviamente passando pelo crivo judicial, explicando o porquê, uma vez que muitas vezes a gente sabe que a própria pergunta que a gente pode fazer da sala de audiência pode, em algum aspecto psicológico dessa criança, trazer algum tipo de revitimização. Então, acho que passa, sim, para mudança dessa cultura jurídica e passa também na ideia de que a gente tem que dar efetividade a essa lei porque ela não tem um prazo, e isso me preocupa. A lei não tem um prazo para fazer o depoimento especial, por exemplo. Ela não diz lá, a partir da realização do abuso, um prazo de 24 horas, 48 horas. O meu medo é na execução dessa lei. Porque aí se pode fazer o que eu tentei explicar antes. Se executa a lei do depoimento especial, mas se ouvir a criança daqui a um ano,
não adiantou de nada.
Não adiantou de nada. Tu tá executando no papel, mas não tá executando a principiologia da lei, que é fazer o quanto antes. Então é mudança de cultura e fazer essa lei acontecer, mesmo sabendo que a gente vai ter que mudar as formas da gente agir em alguns casos. Uma sugestão que eu dou, por exemplo, a gente sabe que as nossas pautas de audiência geralmente é à tarde. Agora pensa comigo, a criança está revitimizada, um fórum cheio de gente, corre o risco de se cruzar ainda com o agressor. Sendo que talvez uma sugestão, a gente até fez durante um período na comarca que eu trabalho, que era o cara, foi muito proveitoso, é disponibilizar a pauta pela manhã. Não tem risco do atraso das audiências, o ambiente está mais limpo, mais adequado para a criança até ao chegar no fórum, e a gente sem dúvida também observa essa peculiaridade dessa criança, porque o fórum também é um ambiente que não é tão adequado, cheio é pior ainda. Então acho que a gente vai ter que pensar em formas bem claras da gente sair da zona de conforto, porque às vezes é muito mais fácil incluir numa pauta tarde essa audiência, e sim saber que essa situação de mudanças de horário, mudanças de posturas jurídicas, até no âmbito de marcar uma audiência, vai efetivar essa lei e fazer uma proteção efetiva às crianças.
Que legal, doutor. Doutor Davi, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e parabenizá-lo por esse trabalho tão importante.
Obrigado, Jéssica. Eu que agradeço pelo espaço. É uma lei muito importante. Quanto mais espaços que nem esse comunicarem a existência dela e o que ela quer fazer, com certeza mais protegida estarão nossas crianças e adolescentes.
Obrigada, doutor. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos. E voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.